Começa o novo programa Pedaleira, comigo, Patrícia Valverde, com o apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Aqui, falamos sobre mobilidade, fazendo, é claro, um elogio à bicicleta.
Olá, estamos aqui no ar, na Rádio Cultura 930, a rádio que agora está com um site novo, é a Rádio Cultura de Curitiba. .art.br. É isso mesmo, Márcio? Um beijo para você, Márcio, que está ali no estúdio. Estamos aqui na Bicicletaria Cultural, acho que está vazando um pouquinho de som para vocês perceberem. A gente está no centro de Curitiba. Eu sou Patrícia Valverde, muito prazer. Estamos também na transmissão aqui pela Bicicletaria Cultural, no perfil do Instagram, e também estamos no perfil da cultura.art, no YouTube, no Facebook e no antigo Twitter.
Tissa.
Pois bem, oi.
Só fazendo uma outra interrupçãozinha básica.
Por favor.
A gente tá com algumas novidades na rádio.
Adoro suas intervenções.
Então, o site é radioculturadecuritiba.art.br, o Facebook, radiocultura.art, Instagram, radiocultura.art, o YouTube mudou, agora é arroba Rádio Cultura de Curitiba, o ex antigo Twitter, Rádio Cultura Art, e agora a gente está no TikTok, arroba radiocultura.art.
Radiocultura.art, arte, sem o E, certo?
Exato.
Então tá bom, muito obrigada, adorei, sempre tem novidade, quando o Márcio entra no programa... Tem
então já vai fazer dancinha...
Caso TikTok.
A Tissa vai fazer dancinha em cima da bicicleta.
Hein, Tissa? Dá pra fazer dancinha agora, estamos no TikTok.
Vamos fazer alguma coisa. Porque a gente quer chegar nas pessoas. Então, se você está vendo esse programa pela primeira vez, fica aqui com a gente. A gente costuma falar sobre quem ocupa a cidade, anda, circula pelos lugares e tem a perspectiva diferente dos carros. Tem a perspectiva de quem pedala, de quem sente o ar, costuma ter tempo para participar do comércio, tem tempo para poder desfrutar das paisagens urbanas. Então, assim, é outra história. E aqui a gente tá aqui para trazer a perspectiva de quem usa, de fato, a cidade. Vocês puderam ouvir já o Alexandre Nascimento, que está aqui nesse programa. Então, eu vou fazer a minha apresentação. E Ali, vou passar para você. Márcio, obrigada, viu? Você aí na rádio segurando aqui o programa para a gente. Eu sou Patrícia Valverde, estou aqui nesse programa Pedaleira desde 2020, setembro de 2020, na rádio agora, radiocultura.art.br, quem quiser saber mais. E eu sou mãe, eu sou ciclista, eu sou passageira, eu também sou motorista e numa dessas a gente se encontra. Eu também sou idealista, sabe? Na minha formação no curso de bacharel de relações internacionais que eu fiz, lá nos idos 2003, quando eu concluí o curso de relações internacionais, eu já estava propondo, e isso é um bom espelho para quando eu me observo, eu já estava propondo temas ambientais de conclusão de curso. Eu estava falando sobre o quanto os recursos são mesmo renováveis e aqueles que não são renováveis, em que coeficiente a gente perde. Eu adorei fazer essa pesquisa, mas ela foi uma luta para conseguir trazer esses assuntos lá em 20 anos atrás, quase 20 anos atrás. Estamos aqui nós fazendo um programa, aliás, tendo uma sequência de programas sempre revelando o quanto as urgências climáticas fazem parte do nosso dia a dia e devemos pensar nisso daqui por diante se não pensamos 20 anos atrás. Eu também sou cicloativista, sou ambientalista. Quem sou eu nessa história, né? Eu estudo bastante sobre políticas públicas nessa área. Eu tenho a formação na Jornada da Ativação da Rua à Floresta pelo Instituto Clima e Mobilidade. Para quem já sabe, a gente está aqui falando sempre da campanha Amazônia Passa Aqui, fazendo um estreitamento entre o Sudeste e o Norte com a região amazônica. Então, esse é um lugar que permeia, sim, falar sobre mobilidade, sim, falar sobre bicicleta, um veículo que nos auxilia na medida de mudança de comportamento. Ela é ferramenta de saúde, ela é ferramenta de contenção de danos climáticos, ela é econômica, ela é pela saúde, pelo bem-estar. Então, assim, sobra argumentos de veicular a bicicleta com as questões das urgências climáticas. Então, Ali, a gente vai trazer nesse programa alguns depoimentos de pessoas que estão no Rio Grande do Sul, vão trazer para a gente como é que está esse cenário, pela visão delas, como é que está esse cenário do dia a dia, né, do cotidiano, do deslocamento, como é que está sendo o deslocamento numa área como essa, que está alagada. Obviamente, tem muitos barcos, muito jet ski, muitas canoas, mas tem regiões onde ainda circulam bastante carros, e isso é muito curioso. E aí eles falam quanto a bicicleta, mesmo ali, numa situação de enchente, ainda é um veículo que tem melhores soluções para a circulação. Então, Ali, nosso programa hoje vai ser assim. Quer contar pra gente, Ali, o que você propôs? Tem uma pesquisa que você trouxe, né, do quanto a bicicleta ainda é uma ferramenta, né, nesses momentos.
Exato. Então, oi, Tissa, olá, ouvintes, e é bom estar de volta, né? Que eu acho que faz uns 3, 4 programas que eu não consegui. Dando espaço para a nossa voz, para a gente trazer sempre essa discussão, que é importante. Vou me apresentar, né? Eu sou acadêmico, pesquisador, estou cursando um doutorado e a bicicleta. A bicicleta é um tema de pesquisa científica. Então, sempre que eu posso, eu trago aqui alguns pitacos, trago algumas opiniões e trago também algumas informações jornalísticas e também acadêmicas, né? O que está sendo estudado em torno da bicicleta ao redor do mundo, não só por mim, mas existe toda uma rede, né? Os pesquisadores que têm a bicicleta como objeto de estudo, e a bicicleta ela é multidisciplinar, né? Você pode estudar bicicleta na educação física, você pode estudar bicicleta no transporte, no urbanismo, na arquitetura, né? Então tem uma série aí de abordagens em torno desse tema. Eu trarei, tenho aqui nas minhas mãos alguns dados, algumas coisas interessantes de um artigo que eu escrevi, apresentei em um congresso. Foi um congresso online, mas em Paris, olha que chique, sobre a bicicleta como uma ferramenta para situações de crise e contextos adversos, né? Foi um congresso justamente para debater questões humanitárias, né? Foi uma conferência de estudos humanitários, IHSA, foi em 2021, e havia ali um painel em que eu participei justamente sobre falando sobre esse enquadramento da bicicleta como uma ferramenta nesses contextos de catástrofes, de situações ou mesmo de situações de emergências humanitárias, né? Por exemplo, na Europa existe uma onda de refugiados, esses refugiados atravessam o mar e chegam ali na Europa e são muitas vezes confinados em acampamentos. Ocorre isso muito na Grécia, às vezes na Turquia, e lá existe uma crise humanitária, pessoas que não têm condições, não são inseridas nessas sociedades, e nesses casos é preciso de intervenções de ajuda humanitária, intervenções internacionais, por agências, por organismos ligados à ONU, etc. Mas também tem as emergências climáticas, tem territórios que passam por guerra, por catástrofes naturais, né? E dentro disso eu fiz um artigo. Esse artigo não foi publicado, ele ainda é inédito, e uma parte dele acaba subsidiando a minha tese de doutorado. E aqui, acho que ao longo do programa, vamos começar pelo... Eu acho que o caso mesmo é da gente começar pelo local, né? Vamos falar do que nos é próximo, vamos falar dos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, vamos falar dos, né, de toda a situação que está passando por lá, de toda essa tragédia nacional, né? Promove uma comoção nacional e faz emergir o lado bom e o lado ruim da humanidade, né? Mas vamos olhar primeiro para o que está próximo e depois, acho que ali no final, na reta final do programa, eu uso aquele espacinho do Bisciologia para a gente debater um pouquinho da bicicleta como uma ferramenta mesmo de auxílio nessas situações. Então, é isso.
Tá certo. Vamos fazer isso sim. Eu fiquei só com a vontade, então eu vou abrir um parênteses ali na tua chamada para a gente poder focar aqui local. Eu quero trazer esse local mesmo, referenciando que programas anteriores, eu acho que deu 2 meses atrás, a gente fez uma pesquisa sobre tentando encontrar, né, como que a bicicleta estava favorecendo ou não a comunidade em Gaza, na Palestina, na faixa de Gaza na Palestina. Então a gente tem esse programa, se vocês quiserem dar uma pesquisada, a gente descobriu um time de para-atletas, ciclo para-atletas, né? Se é assim a nomenclatura, e dentro da Palestina, dentro da faixa de Gaza, e só através da bicicleta eles estavam conseguindo fazer um deslocamento necessário. Eram pessoas que estavam ali com disposição física, inclusive mesmo que sendo para atletas, obviamente, estavam com a disposição para poder fazer longas distâncias e atender o deslocamento, né, de doações e de chegadas de insumos para toda a população. Eles têm também, vale aqui trazer, eles têm também um perfil no Instagram, que é Gaza Sunbirds, né, então seria pássaros solares, né, então é Gaza Sunbirds, e é comovente, mas é inspirador também essa descoberta que a gente fez desses ciclistas dentro da faixa de Gaza e evidenciando o quanto a bicicleta ali é a melhor ferramenta, porque não tem combustível, poucas pessoas têm os carros e os carros também não conseguem passar por qualquer rua porque está tudo em destroços, né? Então a bicicleta tem essa facilidade de levar de ponto a ponto. Tá aí então uma lembrança, tá, de um programa que eu tenho muito orgulho de ter feito, trazendo esse material. Agora, vamos então para essa situação, que é o quê, né? É um desastre ambiental, é um desastre natural, ele faz parte, sim, do entendimento de que a gente está lidando com o começo das mudanças climáticas. E começo por quê? Porque a gente está vendo a magnitude desses fenômenos, né? É possível compreender quais são os fatores que correspondem com essas chuvas, e eu não sou especialista nisso, mas a gente tem visto muito material nas redes, e é claro, é sempre uma escolha de qual é a sua fonte de informação, mas ali a gente percebe que tem uma condição da massa quente do centro-oeste, tem uma massa úmida que vem da floresta amazônica até o sul, tem também uma região do Rio Grande do Sul que é plana, por isso que também lá estão os pampas. Pampa é o bioma que diz região plana, então, e também ele é regado de muitos rios, onde a região ali de Porto Alegre, mais as cidades em volta, são cidades rebaixadas, é uma região rebaixada. Então, tudo isso favorece, e agora é uma segunda vez que teve enchente, né? A primeira vez teve em 1941, mas dessa vez, foi 60 anos depois, ela superou em tamanho, em altura, né? Da altura de que chegou essas enchentes. E a gente tem também a contribuição de três pessoas que estão ali no Rio Grande do Sul, algumas estão dentro nas cidades que são mais conflituosas, outras estão transitando e fazendo o melhor possível para poder ajudar os movimentos, principalmente a sociedade civil que está se mobilizando para apoiar todo o Rio Grande do Sul como estado. E lembrando que quando a gente fala da comunidade do Rio Grande do Sul que está sendo impactada, está ali direto na área, mas lembramos que estamos todos sendo afetados, né, em diversas maneiras, e também numa cadeia de acontecimentos que ainda estão por vir eu não quero ser alarmista, eu acho que não tem como ser mais alarmista do que já são as evidências que estão acontecendo, mas é só o começo de um acontecimento que está puxando outros problemas para serem resolvidos que a gente ainda não lidou, e está aí um exercício que seja definitivo, o aprendizado para a gente evitar ou diminuir os impactos de um desastre ambiental como esse. O Rio Grande do Sul é o estado do nosso sul, tem 280 quilômetros quadrados. Se a gente for equiparar a uma outra região, outro país, é como se fosse o tamanho do Equador. Então, pega o país do Equador e pensa o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Dois terços, né, que deixou o Rio Grande do Sul embaixo da água é o equivalente a você desenhar o país Equador e pensar num impacto como esse. Então, é bastante chocante. E aí, vou fazer uma introdução, tá, Ali, para que a gente comece a elencar peças-chave nessa história. Não é um lugar aqui de procurar culpados, porque a gente compreende que é um comportamento de muitos anos, de toda a sociedade, porque desastre ambiental não tem fronteira política, então é uma condição, é uma consequência, né? Desastre ambiental não é castigo, tá? Não é uma força divina que quer castigar o povo, não é. É uma consequência de ações e de decisões tomadas pela sociedade e por seus representantes que geram, sim, um lugar propício para essa tragédia. Então, o Rio Grande do Sul, ele tem a sua economia forte mesmo na agricultura. E qual agricultura? Principalmente os grãos da soja. E aí a gente vai ver qual que é a região, qual é o bioma que está no Rio Grande do Sul, né, ocupando maior parte do todo o estado do Rio Grande do Sul. É o bioma. E a gente fez uma pesquisa aqui e descobriu que o bioma pampa. E esse é o bioma menos protegido de todos os biomas que a gente tem no país. Tá, o Pampa não está sendo considerado como patrimônio nacional, como é a Floresta Amazônica, como é a Mata Atlântica, como é o Pantanal. Existe uma PL agora que talvez avance, que inclui a Caatinga, o Cerrado e o Pampa como um patrimônio nacional. Isso favorece que medidas e orçamentos cheguem para poder preservar essas áreas, mas o que a gente vê acontecendo é exatamente o contrário, né? Votação e licença para que sejam desprotegidas, para que sejam construídas e licenças lançadas em regiões preservadas, que deveriam ser, como o nome mesmo diz, preservadas, né? E é interessante que o Pampa, ele tem, não sei se isso vai soar controverso, porque a gente, quando fala de urgências climáticas, a gente fala de toda uma mudança de comportamento, inclusive no nosso alimento, no nosso consumo. E parece que, segundo a minha pesquisa, que está na Agência Brasil, tá, do site oficial do governo, da Agência Brasil, diz o quanto o Pampa é o bioma mais indicado para você ter a prática da pecuária, por exemplo. Então, é o lugar ideal para você ter essa prática da pecuária, que é, na verdade, o motivo que a produção extrativista que mais causa devastamento na floresta amazônica. E, pasmem, tem mais cabeças de gado em Rondônia, né? Ou seja, tem uma transferência dessa prática mais para o norte, onde o bioma não é o mais indicado, é mais quente e tem que ter uma devastação muito grande dessa região para que o gado possa pastar, do que acontece no Pampa já de uma forma mais harmônica. Então, existe mais gado em Rondônia do que nos Pampas. E aí eu só queria fazer esse paralelo, né? Então, se a maior economia do Rio Grande do Sul é a da agricultura, principalmente a da soja, mas é justamente o avanço da monocultura da soja que faz com que o solo perca sua capacidade de drenagem, perca sua condição mesmo de absorver os ciclos naturais, porque se você só tem uma monocultura, você não tem uma diversidade. Então, parece que assim... na hora de investir, na hora de falar sobre projetos e políticas públicas, a gente pensa de forma econômica, né? E na hora de lidar com as consequências, daí parece que não podemos incorrer na ideia de que isso é aleatório, que isso é um acaso, que isso é um acidente. Não, é um modus operandi de favorecer a economia em detrimento às condições locais, intrínsecas do local. É, e essa economia não é o fim do mundo se você pensar que não existe outra saída para essa região que não seja a monocultura. Existem diversas outras saídas, isso é óbvio, né? As pessoas são muito... A gente tem um histórico de sustentabilidade, temos muito que aprender com os povos originários, mas todo o Brasil é riquíssimo nas suas práticas de sustentabilidade. Então é mesmo uma mudança de comportamento e uma exigência por parte do público, do povo, de que a gente não coloque mais pessoas em lugares de tomada de decisões que sejam negacionistas e que não tenham compromisso com as mudanças climáticas, porque afetado todos serão.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.